Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto da Vigília Lula Livre em Curitiba, que resiste hoje a 160 dias, a 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde há 5 meses o ex-presidente Lula permanece injustamente preso. E vamos às principais manchetes da rede de hoje. Deputados franceses pedem a presidente Macron que interceda no caso Lula. Segunda edição do festival Lula Livre acontece neste domingo em São Paulo. Saiba como fica o cenário eleitoral com a escolha de Haddad no lugar de Lula na chapa do PT. Está no ar a rede Lula Livre desta quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
E para começar a edição de hoje da Rede Lula Livre, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pelos ativistas que estão resistindo aqui na vigília aos arredores da Polícia Federal.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Você pode mandar o seu bom dia para Lula. Para isso, basta enviar o áudio com seu nome e cidade para nosso WhatsApp com seu bom dia. Anote aí o número, o DDD é 11-99113-5441. Repetindo, DDD 11-99113-5441. Um grupo de 38 parlamentares de 4 partidos franceses de esquerda enviaram uma carta ao atual presidente da França, Emmanuel Macron, pedindo que interfira urgentemente com todos os meios pacíficos à disposição para que Lula possa ser candidato nas eleições brasileiras, em acordo com a decisão do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Os deputados argumentam que o Brasil vive uma grande instabilidade há 2 anos e que a intervenção não seria uma intervenção sobre outro Estado soberano, mas uma busca em garantir a legalidade das eleições no direito internacional e a possibilidade de o povo brasileiro exercer plenamente sua soberania. Um trecho da carta diz, abre aspas, "Esse ato corajoso que pedimos de você estaria de acordo com a fraternidade que liga a França e o Brasil", fecha aspas. Em outro ponto do texto, os parlamentares criticam o papel da mídia brasileira na cobertura eleitoral. A carta diz, "Antes mesmo do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que determinou sua ineligibilidade no dia 31 de agosto, Lula já havia sido excluído dos debates televisivos e deliberadamente descartado da cobertura eleitoral feita pela Rede Globo", fecha aspas. Jean-Luc Mélenchon, ex-candidato a presidente da França e uma das principais lideranças progressistas da Europa, foi um dos signatários da carta. O documento pode ser lido na íntegra no site do PT. www.pt.org.br. O ministro Dias Toffoli assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal no lugar da ministra Carmen Lúcia. De perfil diferente de sua antecessora, Toffoli é contrário à prisão em segunda instância, mas afirmou que não colocará em votação as ações declaratórias de constitucionalidade que contestam a condenação. Fato que pode beneficiar o ex-presidente Lula e milhares de outros casos no país de pessoas que não tiveram seu direito ao trânsito em julgado respeitado. Quem traz mais informações a respeito do perfil do novo presidente do Supremo Tribunal Federal é o repórter do Brasil de Fato, Rafael Tatemoto.
Dias Toffoli assume a presidência do STF, Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, 13 de setembro. O ministro substitui Carmen Lúcia. O posto é fundamental para determinar a agenda de votações da corte. O novo presidente do tribunal tem sinalizado um estilo oposto ao da antecessora. Antes mesmo de assumir, Toffoli tem se reunido com chefes de outros poderes. Segundo ele mesmo, sua pretensão é de que as reuniões tenham regularidade mensal, ao contrário da postura de Carmen Lúcia, cujos encontros eram pontuais. Uma das discussões que o ministro tem travado é a criação de um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça. O objetivo seria debater grandes obras de infraestrutura que têm encontrado dificuldades judiciais para sua continuidade. Por outro lado, tem demonstrado interesse em restringir o papel político do Supremo Tribunal Federal através dos julgamentos e em apaziguar as relações entre os ministros. Nas votações recentes, Dias Toffoli vem priorizando uma leitura mais apegada à literalidade da lei, como no posicionamento adotado no caso da liberdade do ex-ministro José Dirceu e no voto contrário à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O ministro já afirmou que não colocará em votação até o fim de 2018 as ações declaratórias de constitucionalidade que questionam o entendimento da Corte a respeito do tema. Dias Toffoli chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2009, por indicação de Lula. À época, chefiava a Advocacia Geral da União. Anteriormente, passou pela Assessoria Jurídica da Casa Civil e pela liderança do PT na Câmara dos Deputados. O ministro tem uma relação tensa com seu passado de esquerda. Sob seu comando, por exemplo, a Advocacia Geral da União foi contrária à revisão da Lei de Anistia, utilizada para evitar processos contra militares que cometeram violações de direitos humanos durante a ditadura. Seu início no Supremo foi marcado pela aproximação com Gilmar Mendes. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Rafael Tatemoto.
E com a mudança na chapa presidencial, com a candidatura do ex-presidente Lula barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o cenário eleitoral passará por alterações. Especialistas avaliam que o Partido dos Trabalhadores tem um desafio pela frente. Em especial, a transferência de votos do ex-presidente, que liderava as pesquisas de opinião com mais de 10 pontos percentuais de vantagem para o segundo colocado, e a conquista de novos votos e um eleitorado fragmentado. A reportagem de Júlia Roden, do Brasil de Fato, ouviu alguns cientistas políticos a respeito do tema. Vamos ouvir.
Fernando Haddad e Manuela Dávila foram os escolhidos para assumir a chapa presidencial do PT com a decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de barrar a candidatura de Lula. Agora, especialistas avaliam que o Partido dos Trabalhadores tem desafios pela frente. Há transferências de votos do ex-presidente e há conquistas de novos de um eleitorado fragmentado. A cientista política da Universidade Federal de São Carlos, Maria Socorro Braga, pondera que a substituição de Lula ocorre por uma imposição do judiciário.
Essa troca, né, de candidato, ela já era aguardada, porque a gente sabia que a justiça já tinha resolvido que não ia aceitar a candidatura do Lula. Se sabe que se permanecesse com essa situação, poderia haver alguma outra guinada do Poder Judiciário, inclusive impugnando a própria chapa.
Mas, segundo ela, as articulações para inibir a candidatura de Lula podem beneficiar a transferência de votos do ex-presidente para Haddad. O historiador da Universidade de São Paulo, Lincoln Seco, afirma que o PT teve ganhos políticos e eleitorais com a estratégia de levar o nome do ex-presidente como candidato até o último momento possível pelo calendário eleitoral. Seco avalia que é inegável que Lula permaneça como ator político determinante para transferir votos a Fernando Haddad. Ele afirma que outras questões importam.
É muito difícil que um partido que tenha essa preferência do eleitorado não tenha um candidato no segundo turno, qualquer que seja ele. Então, não é só uma questão de transferência de votos do Lula, é a força que o Lula representa, mas é a capilaridade nacional que o PT possui.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ruth Pina, Júlia Roden.
A reportagem completa pode ser lida e ouvida no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
9 horas mais 53 minutos e após o sucesso da primeira edição do Festival Lula Livre, realizado em julho nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, São Paulo, mais precisamente a Avenida Paulista, será palco da segunda edição do festival. Quem traz mais informações é a repórter do Brasil de Fato, Emily Dulce.
Festival Lula Livre leva shows e apresentações culturais à Avenida Paulista, na esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo, em São Paulo. O local é conhecido por ser palco de manifestações culturais, políticas e de lazer. O evento será realizado neste domingo, 16 de setembro, do meio-dia até às 6 horas da noite. Criado com o intuito de denunciar a arbitrariedade jurídica da condenação do ex-presidente Lula, o evento está em sua segunda edição. A primeira, realizada no Rio de Janeiro, reuniu cerca de 60 mil pessoas. A edição carioca lotou a região dos Arcos da Lapa e contou com a participação de artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Ana Canhas e Chico César. A Frente Brasil Popular está na organização do evento. Para a integrante da entidade, Flávia Barão, o Festival Lula Livre marca e denuncia um grave momento da política brasileira.
O presidente é um preso político, ele foi barrado da disputa eleitoral porque estava em primeiro nas pesquisas, a mídia esconde essa atual situação do país, o nosso Estado está longe de ser democrático de direito, então a gente tem todos os motivos para ir para a rua fazer a nossa manifestação.
Na última terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura do ex-presidente e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, e Manuela Dávila, do PCdoB, foram os escolhidos para assumir a chapa presidencial do PT. O Festival Lula Livre vai ser realizado neste domingo, 16 de setembro, do meio-dia até às 6 horas da noite, na Avenida Paulista, esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo, em São Paulo. A agenda completa do evento será divulgada até sexta-feira pela organização do evento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Luciana Consoli, Emily Dulce.
E coube ao advogado e ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, a missão de ler para o Brasil e o mundo na última terça-feira em Curitiba a carta em que Luiz Inácio Lula da Silva anunciou sua decisão de passar o bastão da candidatura presidencial para Fernando Haddad. Mesmo contra sua vontade, entrou para a história. Entrevista concedida aos jornalistas Marilu Cabanhas e Glauco Faria, da Rádio Brasil Atual de São Paulo, Greenhalgh fala sobre os momentos que antecederam a difícil decisão. Apesar da experiência de vida e profissional, tendo inclusive defendido Lula durante sua prisão pela ditadura, o advogado reconhece a dificuldade de ter cumprido a tarefa solicitada pelo ex-presidente. Ele afirma: "Foi difícil, o papel tremia na minha mão, às vezes a voz ficava meio embargada, terminei querendo chorar naquele momento", confessa. Vamos ouvir então um trecho da entrevista de Greenhalgh à Rádio Brasil Atual de São Paulo, onde inclusive ele revela os últimos momentos antes da confirmação de Fernando Haddad.
Até às 5 horas da tarde, a informação que nós recebemos do Supremo Tribunal Federal é que o ministro Celso de Mello não tinha ido à sessão, esse ministro Fachin estava na sessão da segunda turma. Portanto, nós esperamos até o último momento que fosse dado uma liminar para ele, suspendendo os prazos dados pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer a modificação na chapa. Quando deu 5 horas, então, ele falou para mim e para o Haddad, que estava junto: desçam lá e anunciem, tá certo? E você leia, e leia bem, que eu quero ouvir daqui. E foi isso que foi feito. Nós descemos, eu e o Haddad, fomos buscar os nossos outros companheiros, a Gleisi, os governadores que estavam lá, o Pimentel e o
Wellington.
Wellington Dias, pegamos o Lindenberg, o Paulo Pimenta, o Paulo Teixeira, e fomos andando, o Emídio, né, fomos andando, caminhando até a vigília. Foi decisão do presidente Lula que nós fizéssemos isso no terreno, na vigília, porque o presidente Lula diz e reitera que essa vigília é que tem sido a energia dele. Quando ele desanima, quando ele fica triste, ele é acordado com um bom dia, presidente, e à noite vai dormir com um boa noite, presidente.
E a Rede Lula Livre volta a reproduzir discursos do ex-presidente Lula em seu programa. Essa é uma maneira de mostrar que a prisão não calará a voz de Lula e de manter vivas suas ideias. Hoje, vamos ouvir um trecho da entrevista de Lula, onde ele fala sobre sua condenação. Vamos ouvir rapidamente.
Eu não sei se eu estou numa situação difícil ou se eles estão numa situação difícil. Eu estou na situação, sabe, de um inocente que está sendo julgado para evitar que esse inocente volte a fazer o melhor governo do Brasil. E eu não sei se eles estão com a consciência tranquila para fazer esse serviço, porque eles sabem que a história se constrói ao longo de muitos anos. Eles não sabem como é que eles irão passar para a história, eu sei.
E é com essa mensagem do ex-presidente que a Rede Lula Livre vai ficando por aqui. Lembrando que se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tem, envie uma mensagem para nosso WhatsApp. DDD 11 991135441. Lembrando que tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, FM 87,9 de São João do Piauí, Rádio Sempler Web de São Paulo, Rádio Cultura, FM 97,1 de Senador Alexandre Costa no Maranhão, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser. Na produção, Franciele Petri e Beatriz Pasqualino. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nos despedimos da edição de hoje da Rede Lula Livre com a música Canto das Três Raças, interpretada pela Clara Nunes. Obrigado pela companhia, uma excelente quinta-feira a todos. Até amanhã e Lula Livre!
Nada adiantou e de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra. Quando pode cantar, canta de dor.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.